nada na periferia, nas grandes avenidas, só nos bairros nobres que ela está cuidada. Na grande maior parte da cidade, você passa lixo espalhado pela cidade inteira, as avenidas cheias de mato, as praças cheias de mato. Mas no transporte, a responsabilidade é do ex-prefeito, que quis botar 400, 500 milhões no caixa da prefeitura e quebrou o sistema de ônibus de Salvador.
Difícil. Rui, então, mais tarde, o senhor está aqui em Camaçari, a partir das 18 horas, esse com o PGP. Fala pra gente aí, confirmar sua presença aqui hoje à noite em
Estaremos
Camaçari.
aí, eu, Jerônimo, Wagner, conto com a sua presença. Dê um pulinho lá para a gente fazer uma selfie, dar um abraço, você apresentar a sua proposta. Venha participar conosco. Camaçari, para meu orgulho, que eu comecei minha vida profissional aí, é a cidade que mais cresce na Bahia, crescendo em população, crescendo em investimento. E nós vamos trabalhar, se Deus quiser. Estamos comemorando a chegada da BYD, da Winder aí, que é a fábrica de bateria, de equipamentos eólicos e solar. E se Deus quiser, nós vamos levar mais investimento para Camaçari, que eu diria que é a cidade referência industrial do Nordeste brasileiro. E nós queremos fortalecer Camaçari ainda mais. Estaremos aí logo mais.
Valeu, valeu, tá aí, meus amigos. Conversamos com o ex-governador da Bahia, ex-ministro da Casa Civil e também agora pré-candidato ao Senado, Rui Costa, minha querida Ruth
Sim,
Carvalhal.
Eu acho que eu vou aceitar o convite dele, viu? Para fazer essa selfie, participar, para opinar.
Você não...
A gente tem um monte de ideias aqui para poder transformar
O PGP, ele tem essa particularidade, né? De você poder indicar quais são as prioridades. Para as regiões, aqui na região metropolitana, acho que para Camaçari, acho que hoje acho que o VLT é o ideal, né, para a gente aqui,
Nossa,
né?
nem me fale. Eu estive na obra do VLT, você fica encantado. Você precisa ver, Mário, uma coisa assim fantástica, sabe? É uma modernização da mobilidade e que valoriza os lugares onde o VLT passar, você vai ter desenvolvimento em todos os aspectos.
Isso acho que o
Tem que
VLT é
chegar em
importante,
Camaçari.
porque.
Ô, Rui Costa, tem que ajudar isso aí depois das
Vamos
eleições.
lembrando aqui os nossos pedidos aqui, então, como cidadão que nós somos e pagadores de impostos, e eu acho que tem que ser acolhido o nosso pedido. Eu acho que a duplicação da Cascalheira com uma ciclovia, com segurança, né,
Com
passagens
certeza.
para
Segurança
pedestres,
principalmente, viu?
isso.
Porque é muito deserto esse trecho aí, se
Isso.
não
E
tiver
aí você pode, eu
segurança.
penso, por exemplo, a duplicação da Cascalheira, a duplicação da Cetrel, você tem a questão do próprio VLT. Eu acho que tem
Que são
realmente.
questões de mobilidade importantes
Aqui
para a
no
cidade, né?
polo industrial mesmo, acho que para avançar o polo, acho que necessita de alguns viadutos, naquelas rotatórias. Hoje mesmo aconteceu um
Um
acidente ali,
acidente terrível.
no, no, na rotatória ali da BYD, não é isso? Naquela rotatória.
Vários trabalhadores
Vários
acidentados, não sabemos
acidentados.
detalhes ainda e está
Vamos
aqui no
já
programa.
passar alguns detalhes aqui. Então, assim, acho que precisa. Você tem aquele viaduto ali que você sai, que vem de Dias d'Ávila para Camaçari, para chegar no Posto Trevo. Ali necessita de um viaduto. Eu acho que são coisas importantes que o governo do estado pode ajudar Camaçari, continuar ajudando Camaçari. Eu não
Na
sei.
verdade, Mário, não é nem ajudar Camaçari, é ajudar o estado da Bahia. Porque quando
isso,
você está
bom, perfeito, perfeito.
investindo numa região da Bahia, extremamente importante, soma. Então, se você valoriza, se você investe, porque veja você, essa estrutura que está aí à disposição, que você acessa pelo polo petroquímico para poder cruzar e chegar em outros municípios, já passou do tempo de sofrer essas mudanças, criar esses novos equipamentos para permitir um acesso mais rápido e mais seguro para todos. Então, ganha-ganha para todos, não é só Camaçari.
Verdade.
Né?
E essa questão também sem identidade, né, Ruth? A gente falando da identidade dos candidatos. A gente falando aqui do ACM Neto, ele com a falta de critérios de apoio, e ele que, de fato, se ele não é bolsonarista convicto, que ele nunca também declarou isso, vamos dizer assim, mas ele também ele fica calado. Em ficar calado como ele que se coloca como líder da oposição, ele se permite, na verdade, a ser comparado com um bolsonarista. Porque ele está vindo aí, ele viu a ida dos caras para os Estados Unidos. Para pedir intervenção no judiciário, né? Intervenção no Brasil, tarifaço.
A
Vê
esquerda se
o cara,
manifestou
vê
para
o cara,
pesar,
isso,
né?
vê o cara falando, o pai falou das urnas eletrônicas, agora já chegou o filho também falando, que colocando dúvida nas urnas eletrônicas, e ele fica calado. Então, isso, na verdade, no calado que ele fica, ele altamente se coloca como bolsonarista também, né? Porque poderia sair em defesa da democracia, em defesa da soberania nacional, e ele fica ali caladinho,
Fique
é só
tranquilo.
contando de
Mas
fundo
fique
e
tranquilo
paciente
que
hospital.
daqui até outubro muita coisa vai ser mostrada, muitos posicionamentos vão ter que vir para frente da tela e vai saber com com tranquilidade o posicionamento de todo mundo.
Ele disse agora que vai, na segurança pública, ele falou no dia da convenção, que vai criar um gabinete, né, na governadoria, né?
Um gabinete
intersetorial para comandar a segurança pública. Ou seja, ele tem as polícias, tem o comando das polícias, tem a secretaria, e ele que vai, como coronel que é, que se coloca, cuidar ali, olha, ele tirar da mão de profissionais, por exemplo. A gente pode aqui deixar bem claro a atuação do secretário de Segurança Pública da Bahia, o Marcelo Werner. É um cara que, rapaz, você não vê. Você conversa com policiais, conversa até com o próprio pessoal que é contra, né? O governo em si, rendendo elogios a ele. É um cara que trabalha com a inteligência, tecnologia. Você vê que os números da Bahia têm aí números significativos. Ontem mesmo saiu o mapa da violência, colocando a Bahia aí com 5 cidades das mais violentas. E eu digo...
Tirou
Camaçari. Não tirou Camaçari. Quando você vai olhar o mapa, eu vi uma resposta de um prefeito de uma cidade. Ele disse assim, não, a segurança pública é competência do Estado. Um prefeito. Aí você vê que Camaçari estava dentro dessa lista. Do mapa da violência. Precisou um prefeito como Caetano fazer os investimentos necessários, porque iluminação é segurança pública. Escola de tempo integral é segurança pública.
Monitoramento
da cidade. Outra coisa que apoio à polícia, como pagamento de hora extra para policiais que está servindo o município, né? Combustível, viatura, tudo isso ajudando o Estado, porque não é, claro que não está lá na Constituição como tripartite, como é a saúde, não, mas a segurança pública é também tripartite. Ela é do município, não está no papel, literalmente falando, mas ela é do município, do Estado, da União. E aí, quando você vê os partidos que são contrários ao governo do Estado, é os que têm maior índice de violência nos seus municípios.
Você viu a festa do Camar Forró? Você viu o registro de violência?
Não.
Você estava ali o tempo todo na frente da comunicação informando o que estava
acontecendo. Eu não quero dizer que esses prefeitos, por ser contra o governo do Estado, estão realmente deixando sua cidade...
Largada. Abandonada.
Porque Camaçari já saiu, graças a Deus. Ainda tem esse meu filho, que lá é ligado ao grupo de ACM Neto. Porto Seguro.
Pô, segura, uma cidade turística.
Turística?
Tem gente que não conhece a capital.
Jequié, que Zé Cocá manda lá. Quantos anos? 16 anos, né? 20 anos mandando lá. E tá na lista. Então, ou esse mapa tá realmente com birra com esses prefeitos ligados a Semineto. Ou é muita coincidência. Eu não quero falar nada aqui porque eu não quero acusar ninguém. Não,
deixa as coisas acontecer.
Não quero acusar ninguém.
Vamos assistindo, né? Isso, nós estamos aí em julho. Temos agosto, setembro aí.
Agosto de Deus.
E aí o que vai acontecer, Maria? A gente vai ver tudo isso vai ser
tudo
aflorado.
Tudo fluindo. O rio só cai pra onde,
hein? Sai sempre pro mar.
Então, vamos lá, gente. Quero agradecer o carinho e audiência de vocês que estão pela TV Baiana. Meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E segunda-feira, a partir das 7 horas, estaremos juntos, ó. Juntos e misturados na telinha da sua TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Valeu, um abraço, um beijo, fica com Deus.
Sextou.
Vamos lá, gente, continuamos aqui pela Rádio Líder FM 96,5. Vamos a um breve apoio cultural e voltamos já, porque, meu amigo, saco vazio.
Não vai rolar.
Rapaz, hoje não rolou nada aqui, viu?
Tá, aqui tá uma verdadeira biafra.
Rapaz, e você vê...
que a gente morre.
Ruth, mostra aí, Ruth.
Os canais, tudo vazio. Não,
primeiro vem essa daqui, uma dorna, né? E depois vem essa aqui, né,
Ruth? Agora morre a dorna.
Aqui, a dorna. Tá vazia. Aqui, vazia. Primeiro vem uma dessa aqui. Aí depois manda, Nelson Ned. Você também mostra aí.
Morre aí.
Essa daí, depois, cadê a outra? Cadê a outra pequenininha?
Vazio.
Aí manda Nelson Ned.
Aqui na biafra, só café.
Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre vejo no celular, Casa das Coxas, o melhor motor. Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloá Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-4697-32. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Joga você no céu.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 9 horas 10 minutos, 9:10. Ô Ruth, nós estávamos falando aqui de fato que, né, Camaçari deixou aí de integrar a lista das 10 cidades mais violentas do Brasil. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2026 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, embora a publicação seja identificada como edição de 2026, o ranking municipal considera as ocorrências registradas ao longo de 2025. O levantamento utiliza aí como referência a taxa de mortes violentas intencionais, conhecida pela sigla MVI, calculada aí para cada grupo de 100 mil habitantes. O indicador reúne homicídios dolosos, né? Dolosos, latrocínios, lesões corporais e seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Na classificação mais recente, Camaçari não aparece entre os 10 municípios com as maiores taxas de violência letal do país. A ausência representa aí uma mudança em relação à edição anterior do anuário, anteriores do anuário, nas quais a cidade ocupava aí posições de destaque negativo no cenário nacional, Ruth.
Pois é, Mário, e veja também que nós tivemos aqui, nós recebemos as mulheres, a secretária da mulher, né, a Branca, também a secretária de saúde, colocando exatamente que também a violência contra a mulher também houve uma queda, houve uma diminuição, embora não tenha sido extinta, né? Mas aí isso mostra que trabalhos estão sendo feitos direcionados a essa questão. Agora, particularmente, eu fui conselheira do Conselho da Cidade durante 7 anos. E 7 anos porque teve a pandemia, né? Senão eu teria terminado o mandato. Mas, assim, há uma preocupação muito grande. Essa é uma colocação que era feita ao longo desses 7 anos que eu participei do Conselho da Cidade. Eu participava do GT de habitação, onde membros da Bahia inteira participavam e discutiam as questões ligadas aos condomínios Minha Casa Minha Vida. E se colocava preocupação em relação a facções dominando esses espaços. E nós que estamos ali instalados em frente a um condomínio de Minha Casa Minha Vida, recém-inaugurado ali na Cascalheira, estamos tendo essa preocupação da violência nesse condomínio em relação a nós que estamos ali trabalhando num equipamento público que atende ao município de Camaçari e municípios circunvizinhos, que é um órgão regional. E isso é preocupante, sabe, Mário? Porque, assim, a gente sabe que o combate desse pessoal é muito complicado. A gente não quer entrar nessa questão, não compete a gente discutir sobre isso. Mas é um fato real, concreto, que acontece na Bahia inteira.
Mas o remédio disso tudo, Ruth, é não alimentar com mais jovens.
Sim, já temos aí medidas,
isso,
né? A escola de tempo integral, isso, os meninos trabalhando.
Quando você não alimenta esse grupo, ele consequentemente vai diminuir, porque se você não trabalhar as políticas públicas no município, por exemplo, eu não sei qual foi o prefeito, eu não lembro qual foi o prefeito, se foi de Porto Seguro, se foi de Ilhéus, Ilhéus não sei o que é, mas ele disse, olha, a questão é da segurança pública do Estado. Ah, mas a gente entende que a gente tem que ajudar tal. Tem que ajudar mesmo. Porque, por exemplo, se você tem um déficit altíssimo, como tem em Salvador, Camaçari também ainda tem ainda. Né? A gente viu aí 6 creches sendo construídas, só entregaram 2. Caetano mesmo precisa reassumir também essas creches e entregar à população o mais rápido possível, porque esse déficit de creches vai ajudar muito no índice, vai permitir que a Camaçari não entre mais nunca nessa lista maldosa, beleza? E você tem a questão da própria iluminação, a geração de emprego, você tem a questão de voltar os eventos da cidade, que você, por exemplo, dá a oportunidade aos jovens de viver a sua cultura, aquilo que você quer. Você tem, por exemplo, o dia do reggae. Você vai atrair ali o pessoal do reggae, o pessoal que gosta. Você já vai dar uma atividade a esses jovens daquilo que ele gosta. Tivemos um evento agora do rock em Camaçari, né? Tá ali também um evento bacana. Você tá falando desses eventos que, tradicionalmente, essas pessoas estavam soltas na cidade, sem atividade, sem ocupar seu espaço, sem a sua diversão. Isso precisa alencar todos os grupos da cidade.
Você precisa motivar que essas coisas aconteçam, de acordo com os segmentos, né, de cada gosto.
E esses espaços têm que ser espaços públicos com monitoramento eletrônico, né, com as câmeras de segurança, com apoio da polícia militar, para estar sabendo quem está curtindo, quem está brincando, quem está querendo fazer coisa maldosa, levar droga para vender. Você, tudo isso tem que ser feito. Então, assim, a gente viu o Camar Forró, né, com o próprio comandante lá, o Roberto Castro, falou, olha, a gente pegou pessoas ali, fragamos, traficando no primeiro dia, ali no banheiro dos homens, estava ali, a gente foi lá, no primeiro dia abordamos, prendemos, apresentamos a polícia civil, está preso, ficou preso, e no dia seguinte, nos 2, 3 últimos dias, correu tudo tranquilo.
Então, teve assim, importunação, né, contra uma mulher, mas também foi combatido imediatamente.
Isso é integração, porque você dá espaço para convivência. Aí você tem a iluminação, a questão do esporte, que a Camaçari tem que trabalhar essa questão também esportiva. A cidade saber é um exemplo disso. Hoje encerra, inclusive está encerrando hoje, vai até as 14 horas, inscrições para basquete e boxe. Né? Basquete e boxe. Precisa realmente a gente colocar nossas crianças a buscar uma prática bacana esportiva. E a SEJUV tem que realmente abrir mais,
incentivar
mais
criar
a
programas,
questão. Criar os campeonatos, né, de bicicróis, de motocross.
E a juventude gosta muito disso.
De basquete, de vôlei, de boxe, né, de futebol. Tem que começar a fazer isso para, de fato, a gente vai ver
de a camada dança, de dança, de teatro.
Então, com isso, eu tenho certeza que aí vai perguntar ao prefeito o que é que tá. O segurança pública, não, é competência nossa. Não vai dizer que é só do Estado, porque a segurança pública fazemos em casa também. Por exemplo, Ruth, você tem um recorte que a Camaçari está fora desse contexto, a Bahia ainda está ainda com números, né, vergonhosos em virtude aí de ter 5 cidades dentro desse mapa, que eu discordo do critério, mesmo que a Camaçari saindo ou não, e não entrando mais nunca, eu discordo desse critério, dessa contagem do anuário. Eu discordo, e tem estados que de fato também não mandam seus números de forma correta.
Eu não entro nessa seara, eu disso que eu não. Mas, eu nem concordo nem discordo. Eu primeiro tenho que conhecer a ferramenta, mas, tem que saber quais são os critérios para poder avaliar.
Já está na 20ª edição.
Sim, mas
eu tenho. Está na 20ª edição, vou fazer 23 anos como comunicador. E a gente percebe, Ruth, e vou lhe dar certeza do que estou falando. Essa contagem, esse método utilizado para ranquear a cidade, colocar as cidades como mais violenta, que eles usam o cálculo de 100 mil habitantes, né? E aí você observa que, por exemplo, quando eles mesmo fecham o anuário, eles dizem assim: olha, faltou dados de Minas Gerais, faltou dados do.
Ou seja, acontece sempre.
Mas aí isso compromete.
Sim, mas isso, Mário,
isso compromete.
Essa lacuna, ela vai sempre existir. Veja você, eu estudei, sou uma estudiosa dos motociclistas, não sou?
Isso.
Os entregadores. E na pesquisa que foi feita da contagem da populacional, onde é que encontraram esse pessoal? Não encontraram, porque eles estavam na rua trabalhando. E a pesquisa, ela é feita nas residências.
Mas isso não interfere no resultado?
Interfere. Então,
é o que eu estou colocando.
A
dúvida é essa.
Mas ele pontua. Ele coloca lá: temos aqui uma projeção, uma dimensão, mas ela não é fidedigna, porque é uma pesquisa feita nas residências. E o trabalhador, entregador, na rua.
Mas se é uma projeção, eu posso discordar, então.
Sim, mas assim...
A matemática, assim,
tipo, mas assim, você discorda. E eu, assim, eu falando de Ruth... que conheço o IBGE, conheço as pessoas, não esqueço que eu sou geógrafa também. É preciso que a gente conheça de fato a ferramenta para a gente pontuar de fato onde é que estão os gargalos e o que precisa ser mudado. Porque nesse caso mesmo da pesquisa que é feita da contagem populacional, os meus motociclistas não entram com um número significativo que representa, porque eles estão na rua
trabalhando. Isso não entra a contagem deles, não entra a questão dos acidentes,
não,
né?
Entra um monte de coisa.
A questão econômica, ou seja, não sabe
que estão trabalho.
Então você concorda comigo?
Concordo, mas
assim, eu posso ter burro com o cidadão.
Mas você tem 23 anos nisso, eu vou mais.
Não, pagar. Eu digo porque. Não, eu tô falando, eu falei 23 anos nisso, não foi questão
de você saber, ver esse resultado.
Não, de sempre ver esse resultado com o mesmo critério de o mesmo,
a fidelidade dele, pra você mostrar que realmente acabou, não acabou, diminuiu, não diminuiu.
E eu vi lendo, não,
eu vi lacunas.
Eu vou lendo há 23 anos, 20 anos com esse resultado, e eu falei isso só pra exemplificar de fato que no finalzinho da matéria dele, quando ele lança no site, né, eles colocam lá: olha, faltou estado tal, faltou dados de não sei de onde, região sul, né? Ou seja, tem sempre essa dificuldade, então eu tô colocando a dúvida nisso. Porque se você, um estado, um município que não passa informação, você contamina todo o resultado. E aí você pega, por exemplo, a Bahia tem realmente uma transparência bem maior do que outros estados. Se você pegar aí o boletim de ocorrência da Bahia, você consegue pegar todas as ocorrências do estado.
Aí, Mário, tem
uma... Já outros estados, por exemplo, o critério de abordagem de São Paulo para a classificação dos CVLIs é diferente da Bahia.
Pronto, aí você mostra... Uma crítica que ela tem fundamento. Isso. Porque, por exemplo, na saúde, né? Vamos falar de uma coisa que eu trabalho. Nós sabemos que existem regiões no município de Camaçari que os acidentes têm um direcionamento diferente do outro. Na área industrial é um tipo de acidente, na área rural é outro tipo de acidente, isso, né? Então, a gente, às vezes, chega na unidade e vê que ela está silenciosa. Ou seja, não se está fazendo registro sobre aquilo, alguma coisa está errada. Aí, o que a gente está fazendo? A gente vai ao município, conversa com as pessoas, provoca as pessoas. Não é possível que aqui, que tem tanta picada de cobra, não só tem uma picada o ano todo. Só uma cobrinha que deu uma picadinha no trabalhador, alguma coisa está errada. Então, a gente começa a fazer essa provocação. Então, com certeza, esse levantamento que você está fazendo tem esses aspectos.
Por exemplo, São Paulo, por exemplo, a Bahia.
Bahia.
Aqui teve a polícia, trocou tiro com o bandido, o policial tem que voltar vivo, mas ele chegou, matou um e feriu um outro. E esse está gravemente ferido, vai lá para o hospital. Ele morre depois de 3 dias, ele entra como ação
policial.
Então ele entra, conta, a Bahia bota como contagem nesse MVI, que é a contagem do anuário. É, aí... entra como aqui para Bahia é CVLI, lá eles contam como MVI. São Paulo não, São Paulo, se você der socorro e ele morrer, uma hora depois ele entra como morte no hospital. Isso é fato.
É fato que é conveniente. É câmera que se esconde, bota uma câmera aqui, você bota a mão em cima e não filma.
Então é assim.
É, tem muita coisa aí.
Então isso tem que mudar.
Mas pra mudar, você tem que mudar o caráter aí, das pessoas e a ética das pessoas.
E aí, vamos sair um pouquinho da segurança pública, rapidinho, que eu tenho um dia na linha de Ribeiro a falar com a gente.
Certo.
Saindo um pouco da questão da violência pública e da desculpa que alguns prefeitos utilizam pra colocar a culpa no governo, seja ele o governo da Bahia.
Mas isso aí não tem, você não vai corrigir
nunca. Mas ainda bem. A Bahia está na segunda posição no ranking de registro de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica. Vamos lá! Ai. Vai ter que colocar um policial em cada casa?
Dentro da casa
vai poder ver. Dentro da casa? Então assim, eu preciso...
É proibido.
Eu preciso, né? Eu preciso melhorar essa convivência. Isso está nas mãos da comunidade,
da pessoa, da família,
ou da família,
do prefeito ou do estado.
Isso. Então a gente olha o contrato, por isso que eu tô sendo muito crítico a isso, porque se você pega, a minha população ela é violenta dentro de casa. Ela é violenta na rua.
Ela é violenta o tempo inteiro, no trânsito.
Nossa. Então o Estado, ele tem que entrar com a força policial, o braço armado, ajudar com políticas públicas também, mas o município tem que fazer o dever de casa.
Concordo com você. Crítica tudo porque, bem, mas assim, eu discordo, calma. Porque
essa criança tá vendo, por exemplo, o pai batendo na mãe.
Assistindo isso e se tornando mais um violento.
Olha o caso aí da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com o Flávio.
Mas já tão de bem.
Ela sofreu.
Já fizeram.
Ela sofreu de Flávio. Vamos lá, sofreu as agressões de Flávio. Né? Ele pediu desculpa. Ela aceitou as desculpas. Mas a menina que tá lá na casa, lá, a filha de Bolsonaro, a 05, menina.
A 05.
Ela... realmente sentindo estas dores, né? Ela deve ter perguntado, mãe, o que foi? Foi seu irmão que me maltratou, que me agrediu, e agora pedir desculpa na cabeça da criança fica meio confusa, fica não?
Vamos com calma, às vezes a criança nem tava lá, vamos com calma, pare com isso, siga em frente de uma pessoa na linha.
Chama aí.
Quem é?
Eu tô com muita teoria da conspiração.
Você tá terrível.
Tô?
Se você tá, daqui a pouco o Trump vai ligar pra casa e manda esse rapaz pra cá pra poder fazer parte dessa mesa aqui, dessa...
Deixa eu chamar aí, Dil Ribeiro, Ruth.
Dil Ribeiro, por favor, bom dia.
Ele é o homem do curso de hoje.
Olha,
batata, giló, machite, quiaba
e... O Zidinho é bom.
Inhame, girimum, só de boca lá. Vamos lá,
Zidinho. O Zidinho é bom demais.
Bom dia.
Eu gosto
bom
do Cudidinho.
Cudidinho, falei. Bom dia, Priscila. Bom dia a toda a equipe do programa Contato Direto.
Ô, Dinho, você, diga pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo aqui, acompanhando a gente pelo YouTube, o melhor cozidinho de quem é? De Camaçari.
Rapaz, eu não costumo me autodivulgar, não. Deixa para as pessoas que compram.
Bem respondido, Dinho. Bem respondido.
Então, eu que como, sou o cliente de vocês aí do Cozidinho, posso afirmar que é o melhor cozidinho da Bahia.
A gente luta para cada dia fazer melhor, né? Porque não adianta a gente chegar no topo, a gente tem que trabalhar para se manter no topo e a gente. É uma conquista, é uma luta a cada dia mesmo.
Ô, Dinho, viu? O pessoal aqui fica na maldade, a cabeça poluída, tem três lá no suíte lá. Fica com a cabeça poluída. O cozidinho quer dizer o quê? Que é um cozido, a gente chama na forma carinhosa. E fica essa maldade, não sei porque é a mentalidade do homem, né? Essa perversidade, a mulher
que tem. Na Bahia tudo é Ives.
Não, mas não pode não,
mas
gente.
Assim,
a gente tá aqui num programa sério. Né? Ninguém veio aqui com duplo sentido, com maldade, com aquela coisa toda. Eu sempre falo o quê? Cozidinho é o cozido, né? Isso que vem carne, vem calabresa.
Verduras.
Né? Vem verduras, vem charque.
Você lembra, com pirão. Você lembra logo da calabresa.
Oh, claro, né? Não dá sabor não, Dinho.
Tá vendo, Dinho, como é que são as coisas?
Eu não vou me defender mais,
não, Dinho. Não é cozidinho, é cozidinho. Gente, passando para lembrar que hoje é sexta-feira, dia de comida baiana aqui no Cozidinho, viu?
Boa! A comida baiana vem acompanhada com o quê, Nil? Aí fala pra gente aí.
Eu tenho aquela posta maravilhosa do atum, frito, tem muqueca de atum, muqueca de frango, muqueca de arraia, E mais coisas, muqueca de covina. E ainda tem o cozido hoje também, tem o bife, bisteca, várias outras opções para quem não come a comida baiana e para quem não come o cozido também.
Comida baiana vem o quê? Vem o vatapá, o caruru, é isso? O feijão fradinho, farofa.
O caruru que eu acabei de fazer o caruru agora com minha esposa Lu.
E quem mexeu o vatapá?
Vatapá, caruru, feijão fradinho e arroz.
Quem mexeu o vatapá?
O vatapá, quem tá mexendo é Edilson.
Ele jogou a bola pra frente, tá vendo?
Vatapá é. Mas vamos lá, Dinho. Tá mexer. Qual é o horário de funcionamento, Dinho? Como é que funciona aí?
Entrega, funciona delivery? Das 11 às 15 horas, viu? E segunda-feira também. Segunda tem nossa segunda do Arrocha, com o Emerson Pablo, um monte de gente. E você, nosso convidado, você. Nosso convidado especial, Mário.
Valeu, tô dentro. Tô dentro. Vou estar lá no Cozidinho.
Muito bem. Ele agora aprendeu a língua portuguesa. Cozidinho.
Eu tava. Ruth, em vez de passar informação correndo pra mim, passar. O tempo todo eu chamando Cozidinho, pensando que tava acertando. Não é, Dinho?
Hein? Tava abafando.
Agora você gosta com acento ou sem acento, Dinho?
Olha, Ruth, quer dizer que cozido escreve com U, cozido escreve com
U. E ele agora quer saber se é com acento ou sem acento. Você aguenta a coisa dessa?
Um abraço, Dinho.
Imagine, tá? Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela parceria de muitos anos e Deus está no comando de tudo.
Valeu, um abraço. Valeu, nosso grande abraço. Dinho Ribeiro, homem forte aí do Cozidinho, aqui com a gente, acompanhando nosso programa também e falando de coisas boas hoje, comida baiana, patapá, caruru, farofa, feijão fradinho. Você tem aí moqueca de peixe, como atum, arraia, corvina. Opa! Coisa boa! E tem aquele Cozidinho, né? Cozidinho,
Deixa. Mário se corrigiu agora. Ele não vai mais falhar. Todo mundo que ele vai falar. Do Cozidinho, para não ter dúvida.
Ô, Ruth, deixa sem acento, viu?
É melhor
que pera, deixa sem acento. Mas vamos lá, gente, um abraço, meu querido Dinho. Ô, Ruth, saindo uma coisa, uma notícia boa, né? Que é o nosso querido Dinho aí, o Cozidinho, trazer a questão de que um turista de 44 anos, ele que é natural de Goiás, ele morreu vítima de afogamento. Isso acontecendo na tarde de quarta-feira, dia 22, lá na praia de Itacimirim, aqui em Camaçari, viu, gente? E a vítima foi identificada como Reginaldo Antunes Simões, né, que estava aí no município com familiares para passar alguns dias de descanso no litoral baiano. Ou seja, gente, passou aqui de Jauá até Arembepe, você já tem uma praia, né?
Começando a ficar perigosa.
Perigosa. Né? E a gente tá tendo um problema, os ventos estão fortíssimos.
Não é isso? Essa época do ano
Essa época do ano é arriscado.
É, perigoso. Eu não sei assim a posição que tava o pessoal que dá assistência, mas assim, é uma tristeza porque você sai para
sabe passear
pra lazer com a família e volta.
E água desconhecida, as pessoas também entram em água desconhecida, gente. A gente brinca tudo, tanto aqui que diz assim: olha, a água tá na canela, você já começa a se preocupar, porque. Por exemplo, você tem Guarajuba, você tem Itacimirim.
Mar aberto,
gente, é arriscado. Risco muito grande. E isso acho que tem que. Tem as informações, chega em Guarajuba, chega nessas praias ali, Baçaí e outras mais. Você chega ali, tem as identificações de fato, a pessoa identifica. Mas tem que ter uma campanha muito mais
maciça. Não quer dizer muita coisa, não. Mesmo identificado, você vê que na praia de lá em Recife, as pessoas não querem nem saber.
Tá o tubarão.
Assim, fala assim, águas rasas, não é? Águas bem rasas, assim, na altura da canela. Que é uma rota de tubarões, eles estão acostumados a passar por ali. E aí tá lá as placas, não
adentro
dessa água, porque é a área de circulação de tubarões.
Bora lá, vamos passar uma mão.
Não, muito obrigado. Eu tiro foto.
Lá a gente come lá um siriboia.
Eu vou à corrida, as pessoas me convidam pra corrida, eu vou pra tirar foto. Tira as fotos, todo mundo sai
lá. A gente pega lá, será que lá em Recife tem siriboia?
Eu não faço a mínima ideia, porque esse é um prato que eu dispenso.
Ô, Ruth, falando sério, velho, tem que... Eu acho que nós temos que nos conscientizar também, viu? Você falou muito bem, tem a placa, mas as pessoas... Às vezes não é o caso desse rapaz, não sei, mas faz uso de bebida alcoólica e se empolga com os familiares.
Se joga na água.
Medir
os riscos,
e,
né?
E muitas pessoas, de fato, vão para os passeios e se arriscam, né, em questões que não têm conhecimento, em tirolesa. Por exemplo, eu viajei uma certa feita, cheguei lá no evento.
Queria jogar você na tirolesa.
Queria batalha, eu digo, não. Gente, eu só tenho uma vida, eu sou gatinho, mas não tenho sete, não.
E pior quando fazem com a moça, que empurraram a moça
sem o equipamento ali. Equipamento. Pagou não pra morrer ela ainda.
Pois é, então assim, é muito sério.
Porque ninguém tem. Olha, Você tá lá uma corda lá amarrada lá, quanto tempo eu não sei, né? O cara vai, você vai empurrar você. Sem, eu não, então, assim, a gente tem que também cuidar da nossa segurança.
Olha, Mário, segurança é uma coisa que tem que sempre vir em primeiro lugar, em todos os aspectos, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Isso me preocupa muito. E, assim, eu vejo que a gente ainda é muito... A gente banaliza muito. Acha que é fácil, que é simples, que não precisa de segurança. Mas tem que ter segurança total.
Beleza, com certeza. Vamos lá. Falando um pouco do acidente aí na rotatória da BioID, Sidney, passa as informações pra gente aí. É, de fato, um acidente gravíssimo que
triste,
ocorreu,
né?
Agora pela manhã aqui em Camaçari, né?
Chamou trabalhadores, a atenção. Inclusive fardados dentro desse ônibus.
E isso tá aí as imagens aí, né?
Do ônibus.
Uma situação muito triste, porque a gente não quer nenhum tipo de acidente quando acontece. Até para noticiar, né, Ruth? Porque a gente sabe que tem pessoas em casa que tá acompanhando o programa, que muitas das vezes vai estar sabendo aí pelo rádio, pela televisão, pelas redes sociais. Isso dói muito. Então, esse acidente aí envolvendo um ônibus e um caminhão que deixou diversos trabalhadores feridos. Isso aconteceu, repito, agora na manhã de hoje, sexta-feira, na Avenida BioID, antiga Avenida Henry Ford, que fica ali no polo industrial aqui de Camaçari. A via integra aí a BA-535, conhecida como Via Parafuso, uma das principais ligações da região metropolitana de Salvador. Segundo as informações apuradas, o ônibus transportava aí trabalhadores de uma empresa terceirizada da construção civil, contratada para prestar serviço à BioID. O grupo havia saído aí nas primeiras horas da manhã de Santo Amaro e seguia para a fábrica da montadora aqui em Camaçari quando ocorreu a colisão. As vítimas, no entanto, não possuem vínculo empregatício com a montadora. As primeiras informações apontam que o coletivo atingiu a traseira de um caminhão tipo container. A batida provocou aí danos na parte dianteira do ônibus e deixou aí ao menos 19 trabalhadores feridos, dois deles com ferimentos de maior gravidade. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Equipes do Serviço Médico de Urgência, o SAMU, e outros órgãos de resgate foram mobilizadas para socorrer as vítimas. Os trabalhadores feridos receberam os primeiros atendimentos no local. Parte das vítimas foi encaminhada para a unidade de saúde da CERMEG, enquanto os casos de maior gravidade foram levados para o Hospital Geral aqui de Camaçari, o HGC. Até informações aqui, o fechamento da matéria que está no Camaçari Notícia, não havia aí confirmação oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos. Então aí nós estamos com as imagens, né, registradas ao longo aí, logo após o acidente, que mostram a força da colisão, a frente aí do ônibus bastante danificada e a intensa atuação das equipes de socorro na rodovia que teve o trânsito afetado durante o atendimento da ocorrência.
Eu vi, Mário, inclusive nas redes sociais já tem imagens de pessoas que gravaram as pessoas que estavam nesse ônibus na caída no chão.
Isso eu vi também.
Machucada, aqui, sangrando. Então, assim, a gente não sabe ainda com a precisão, né, do que tá, o que aconteceu.
São 19 menos, feridos, né? Dois deles com maior gravidade.
Exatamente. Foram feridos indo trabalhar.
Mas aí agora, Ruth, com a reforma da trabalhista, não caracteriza mais acidente de trabalho, né?
Rapaz, eu acho que a gente precisa discutir isso com o maior...
Mas não está na lei? Não foi tirado da lei?
Mas entenda, o trabalhador estava se deslocando para o trabalho. Se você tira da lei que ele não se acidentou indo para o trabalho, então, em qualquer circunstância, são todas iguais e não são todas iguais. Né? Então, isso é uma questão de discutir muito junto com os profissionais da segurança, porque a gente não é que você queira... Veja, para você...
Para você
caracterizar um acidente de trajeto, envolve um conjunto tão grande de coisas que são poucos os números que são confirmados acidente de trajeto. Por várias questões. Desviou, mudou de rota, tem muitas coisas que são colocadas na questão. Então, eu, sinceramente, penso que isso não está ainda como ponto de definitivo. Mesmo que você fale assim, tem uma lei, sim. Quantas coisas tem lei não é cumprida nesse país? Agora vai cumprir para poder prejudicar o trabalhador?
Só para prejudicar o trabalhador. Se é para lei,
a lei
funciona. A lei só funciona no mais fácil.
Você
não lembra, não, daquela ação da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro com o Roberto Jefferson? O cara jogou bomba na Polícia Federal, deu tiro de fuzil e saiu no banco da frente.
Ileso.
Quando é um PPP que tá com um guarda-chuva na mão ou uma furadeira dentro de casa, o cara vai lá, pega ele fogo, acerta, mata o cara dentro de casa. Então, assim,
é brincadeira,
o povo pobre e a lei. E olha, não é uma comparação distante do que a gente tá falando aqui, não. Eu voto por isso, pra achar bem claro que as leis só funcionam quando é pro trabalhador. As coisas acontecem com o trabalhador.
Mas o trabalhador e faz parte da sociedade. Tem que ser, é o que eu sempre digo. As pessoas são muito omissas, ficam vendo as coisas e ficam caladas, não se colocam. Né?
Verdade.
Em todas as circunstâncias, em todas as situações, isso é uma prática e as pessoas têm que se manifestar, têm que se posicionar.
Você é parente de Devinho, hein, Ruth? Porque Devinho, quando termina comigo qualquer coisa aqui, dá uma carreira da zoa aí.
Nada tem... disso.
Você... Ô, desculpa,
eu fui olhar a maquiagem, ver se ela bem.
Não precisa explicar, não. Tá calma, Ruth. Eu só falei. Ninguém que tem cara não tá entendendo nada, não.
Ciumeira, esse
Ruth, povo. Calma, Ruth, calma.
Devinho é 10. Graças a Deus, ele tá aqui agora no
desgraçado.
Ar. É 10. Engraçado, é de engraçado. 10 engraçado.
Vamos dar um abraço ao Luciano Sacramento, ele mandou aqui. Nosso querido Luciano Sacramento. Grande Lulu aqui de Camaçari, esse é fera, viu? É, minha amiga Cássia, ela mandou aqui, não ouço mais falar meu nome no programa. Eu ligadinha todos os dias.
Tá vendo,
Cássia? Manda um abraço aí pra Cássia aí, ó.
É, um abraço, Cássia. Minha irmã também se chama Cássia. Ó, um
você
beijo.
Tem irmã que são
tem homens, irmã, só tem uma irmã mulher que se chama Cássia.
Pai de coelho, é?
Só tem uma irmã mulher que chama Cássia, que é engenheira também.
Engenheira também. Ah, tá bom. A família de Ruth é grande. Quando vai falar, perguntar, não tinha que numerar lá no galo em casa, não?
Não,
tinha que numerar pra não comer duas vezes.
Não, nada a ver.
Era tanto barrigudinho. E aí dizia, Pepe, numera aqui, esse aqui já marcou com a Ruquinha. Vem pra comer de novo,
eu
não.
Eu aposto que o primeiro da lista era Mário Augusto.
Eu sempre fui. Eu
esse
fui,
é o cumilão.
Eu nunca fui isso, não. Você veio aqui, você vê minha educação.
Veja, eu vejo. Minha
educação sim, agora alimentar.
Sim.
Você viu aqui, você viu.
Eu do
intervalo, o respeito que eu tenho.
Tô vendo, tô vendo. Tô ligado.
Mas vamos lá, Ruth. Obrigado mais uma vez, Ruth, por sua participação aqui no nosso programa Contar Direto. Uma sexta-feira muito produtiva, né?
Sim.
Informativa.
Não acabou aqui. A sexta-feira, não. Continua, que tem muita
continua
coisa
pra acontecer. Continua a sexta-feira?
Tem.
É mesmo, Ruth?
Hoje tem um evento mega aqui em Camaçari, onde você está discutindo questões importantes para a cidade.
Agora, você que defende muito também, Ruth, além do você falou do PRP, para finalizar aí você comentar sobre isso, é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Camaçari, a SEDEC, vai lançar agora no dia 18 de agosto o Qualifica MEI. Né, que é um programa inédito de capacitação empreendedora voltado aí para os microempreendedores individuais, os MEIs, e além de atender aí os MEIs, a iniciativa também contempla trabalhadores autônomos, empreendedores informais e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. Ou seja, Camaçari está pensando a que nível aí? A não, médio, curto, longo prazo? Não,
veja, você sabe, Mário, que hoje no mercado de trabalho praticamente metade dos trabalhadores são informais. Mas são informais desassistidos, porque o formal do CLT tem garantias, né, trabalhistas e previdenciárias. Enquanto que o trabalhador que não tem vínculo nenhum, ele está sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de amparo. Não é? Ele não está contando tempo para aposentar, ele não está contribuindo com nada. Mas, por outro lado, isso é uma questão importante, porque assim, eu particularmente entrevistei os meninos que são motociclistas. Eles, alguns são MEIs, mas custa caro. Pra gente, pode dizer, pagar R$80 é barato, é besteira. Mas depende do orçamento de cada um. R$80 é muito dinheiro para o que ele ganha e o que ele tem que retornar para dentro de casa. Né? Então, não é simples, não é fácil você conseguir fazer essa economia, pagar e ter essa independência e essa segurança enquanto trabalhador. Então, assim, eu acho muito importante a iniciativa da secretaria, porque isso faz com que esse trabalhador, esse exército de pessoas que são informais, comece a perceber que ela precisa criar um canal de formalidade do que ela faz, porque... ela tem que garantir o futuro.
E até mesmo entender, né, o objetivo do seu produto. Né, e
como ela pode melhorar.
Isso, vários aspectos.
Porque o mundo é tem muita concorrência, né? As pessoas querem qualidade. Então, é importante ter essa troca.
E a exigência do consumidor, né? Porque o cara vê lá uma banana, uma banana amarelinha, né? Outra mais amarelinha, o cara quer a melhor, né?
Então, assim...
Ou seja, na hora de você escolher lá no Ceasa, escolher a sua caixa de banana, você tem que escolher a melhor para poder vender para o seu público.
Então, é uma troca. Então, é importante que o trabalhador, ele não se coloque apenas como trabalhador. Eu tive esse problema, nós tivemos esse problema na pandemia, porque quando abriu o comércio e o prefeito falou assim, não, vamos reabrir o comércio e os trabalhadores informais. Só que esses trabalhadores informais estavam totalmente despreparados, desassistidos e desprotegidos de uma doença uma doença de risco, risco biológico e que a gente não
uma
sabia.
Uma doença democrática.
Que a gente não sabia como proteger. Nas empresas você conseguia chegar no empresário e dizer: empresário, precisa tomar algumas medidas de controle para poder o trabalhador não se contaminar. Mas esse trabalhador informal na rua.
Porque ela era democrática, né?
É, o trabalhador
ela escolhia quem ela pegar, rico, pobre.
Não tem isso, entendeu? E a gente tem muito medo, Mário, de que uma outra pandemia, a gente ouviu falar lá longe.
Mas será que vamos se preparar para a pandemia?
Não tem, acho que entenda. Não, a gente tem ouvido falar que tem outras pandemias acontecendo em outras partes do mundo e que pode chegar aqui porque é tudo muito rápido.
Mas eu digo assim,
o mundo está interligado.
Se preparar, tem como se preparar para uma coisa dessa, acho que...
Não é nem se preparar, mas assim, a informação, ela é essencial para todo mundo.
Entendi.
A informação, Mário, ela precisa nortear... Ela
abre caminhos,
sempre, né? Porque imagine, se todo mundo soubesse como fazer, eu tenho certeza que iria fazer.
Boa.
Entendeu?
Porque a gente viu as práticas de saúde,
exatamente.
De higiene na população e que perdemos já, né? Muitos esquecem de usar o álcool em gel.
De lavar a mão. Lavar a mão é essencial. Aí eu fui no banheiro lavar a mão porque eu botei a mão na maquiagem. Aí ele disse que eu tava passeando igual a Devinho, não é?
Isso é o quê?
Lavar a mão.
Rapaz, quantas mãos você tem hoje? Porque, mano, demorou uma eternidade.
É que eu tava lá conversando com o Devinho, atualizando as coisas.
Deixa eu te falar. As pessoas, infelizmente, esquecem essas questões, né, de higiene pessoal. E eu costumo dizer, sempre comparar o dominó, jogo de dominó. Você tá ali jogando ali quatro, né? Quatro pessoas naquela.
Que fica aquelas pedrinhas batendo assim. Pedrinhas,
aquilo ali, meu amigo, quando você passa um paninho, a gente costumava limpar, né, o dominó quando não tinha ninguém lá no bar de Atahid, a gente pegava um paninho com álcool, passava, mas você via sujeira.
Agora imagine falar, com a bactéria indo pro lado.
E sem falar que o colega ia no banheiro duas, três vezes.
E não lavava a mão.
E aí, meu amigo.
As coleguinhas também tem
um Eu chegava em casa, a primeira coisa com medo, eu digo, eu não aceitava nada. Da mão de ninguém para comer com minhas mãos, porque eu sei que ali tinha uma sujeira muito impregnada. Somente que a gente sabe que é homem, né? Sabe como é que funciona. E aí sabe que contamina mesmo as mãos.
Pois é.
Então eu fiquei com medo. E dominó é a minha maior comparação. Porque o dominó é o bicho sujo. Sujo mesmo.
Eu acho que tudo, Mário, que você... Isso aqui, ó, todo mundo usa aqui. Não existe uma pessoa assim, isso aqui, ó. Mas em compensação, isso aqui é totalmente sujo.
Mas é mais individual, mais pessoal, né?
Mais ou menos.
E vai dar imundice do dono também, né? Um abraço, Rúlio, até sexta-feira.
Ida, querido, grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela assistência hoje. E o dia não acabou não, viu? Segue firme, segue fundo. E vocês participam
de discutir a cidade. Você prometeu tirar selfie com o Rui, viu?
Ah, sim. Eu gosto muito dele, porque eu trabalhei com ele, né? Então, dependendo do gosto de cada um, enquanto pessoa, eu tenho, assim, maior carinho com ele, porque ele sempre foi muito carinhoso comigo.
Mas essa vantagem, diz assim, de Rui, de Wagner, de Jerônimo, Caetano, uma turma boa.
Todos eles são muito legais.
A acessibilidade, né, que ele permite, né? A gente sabe que...
A gente tem acesso.
Tem acesso, né? Então isso facilita muito a vida da gente. A gente que vai pros eventos, quando vai cobrir o evento, não tem aquela blindagem. Eu que já cobri evento de Semineto, Paulo Souto, já cobri... Como eu digo, são 23 anos, então não são 23 dias, né? Eu tive história, tenho história com uma política aqui da região em cobrir os eventos e já fui para várias convenções. Fui para a convenção de Neto na passada, 2022, estive lá no Parque de Exposições, não tive com essa agora, não me convidaram também, não recebi... A dessa daqui, de, por exemplo,
você veio convidado pelo ministro.
A convenção, de do PT, eu já recebi o convite.
Tá vendo? Que humorado.
Já recebi o convite. E assim, mas só vai se receber o convite? Não, mas não é tão bom. Eu, particularmente, não lembrei da convenção dos caras.
Mas os caras.
Só fiquei sabendo em vídeo, porque alguém tava fazendo uma transmissão ao vivo e disse: poxa, tá tudo engarrafado aqui na região da Boca do Rio. Aí eu digo: poxa, é a convenção. Porque a gente não quiser ir, manda uma equipe, manda alguém e tal, mas pode também trazer para informar, porque a informação
Lógico.
É a convenção de um pré-candidato, um candidato a governo do estado da Bahia.
Que pode virar o governador.
Que pode virar o governador, não é?
Depende da vontade das pessoas.
Agora os caras não têm acessibilidade, não. É fechado, parece que tá disputando.
Mas não pode.
Tá disputando o CREA.
Essa é outra história. Um dia a gente vai conversar direito, você vai entender. Mas assim, Mário, essa questão da acessibilidade das pessoas é muito importante. A primeira vez que eu tive numa reunião na governadoria do estado, logo quando entrou Jacques Wagner, eu fui como assessora de um prefeito. Feito numa reunião e, claro, o pessoal da cúpula sentou na mesa e os assessores no banco de trás. Entendi. Não, no banco de trás sentado. Aí o governador Jacques Wagner foi cumprimentando um por um e me cumprimentou, porque assim, parado. A primeira vez que eu peguei na mão de um governador, assim,
acessível.
Ele veio, eu digo, gente, o governador veio falar comigo. Então, é isso aí, a gente tem percebido que o grupo político que tá aí, você vê, onde você encontra o prefeito Caetano, ele lá, o que estiver fazendo, vem lhe cumprimentar. Aconteceu isso comigo, eu tava dando shopping passando, ele tava na mesa, ele largou a mesa e veio me cumprimentar. Então isso é muito bacana, porque você sente que a pessoa é humana, a pessoa não é porque tá ali no, investido no cargo que você tem que botar aquela pose, eu sou
cara. Dependendo de rude, o shopping vai ficar tudo aberto, porque só anda no shopping.
O shopping cada hora condicionado.
Um abraço, Ruth, tchau, tchau, até sexta. Tchau, tchau, gente, que todos na paz, obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser. Fui!
Fomos!
Organize as escolas. Crianças precisam estudar. Organize a saúde.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas. O melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa segunda, dia 27, às 19 horas, tem a Rocha Cozidinho, com as atrações Emerson Pablo, Júlia Medrado, Wesley Lima e Biro Nunes. Cheguem cedo, mulher, até às 21 horas, não paga. É nessa segunda, a partir das 19 horas, a Rocha Cozidinho, na Avenida Rádio Bem, frente à Bebida. Você não pode perder a Rocha Cozidinho.
Segue a sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa...
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo.